Bate coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando, não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim.
Começamos o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, com o som vivido, construído por Julinda de Adelaide, na voz de Chico Buarque, chamado Jorge Maravilha.
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
São esse que dizem as más línguas, dedicado à filha de Ernesto Geisel, que esperamos esteja já completamente podre embaixo da terra, esse ditador vagabundo, sabujo e lacaio, assim como todas as ratazanas capitalistas que nós queremos expulsar e varrer dessa terra. Nelsinho, Nelsinho Jaguaribe, meu camarada, queremos tocar esse último, bloco na Banguela. E é você quem está no volante. Meu amigo, nós vamos vencer o fascismo ou nós vamos viver o fascismo? Microfone é todo seu.
É, hoje eu estava refletindo sobre futuro, na verdade. É, eu acho que ele está em aberto, na verdade. Tá, capitalismo está vendo a sua grande crise, mas ao mesmo tempo, eu acho que há duas opções. Eu acho que agora se coloca o que Marx falou, né, que a esquerda sempre fala, socialismo ou barbárie? Porque o capitalismo está mostrando a sua face mais nefasta. É, 89, né, com o fim da União Soviética, eles se sentiram fortalecidos e hoje o capitalismo mostra a sua face. É um regime opressor. Ele é opressor de todas as categorias. Então, assim, por exemplo, eu li um texto, um amigo meu mandou um texto, o que está acontecendo na Hungria, lá com Orbán. Eles criaram uma lei trabalhista que basicamente é quase escravidão. O funcionário fica por 2 anos comprometido com a empresa. Se ele não gostar do que ele está fazendo, vamos por contrato dele, é por 2 anos. Não existe mais na Hungria contrato coletivo. Agora todos contratos são individuais. Se o funcionário com 1 ano de trabalho ele querer sair da empresa, ele vai ter que pagar 12 meses de salário para o empregador. E as grandes empresas multinacionais, né, que pregam aquela questão da responsabilidade social, eco não sei o quê, que é tudo balela, estão indo para lá porque a mão de obra está ficando muito barata, eles exploram ao máximo e o trabalhador já não tem mais nenhum tipo de lei que o proteja, sabe? Então, assim, é a escravidão moderna. É, quem lê o livro do Antunes lá, né? Como é que é? A servidão e tal. Cara, é isso aí que a gente está vendo. A uberização do trabalho. É, hoje, por exemplo, o que é a uberização do trabalho? Você coloca os meios para se produzir e uma pessoa, um grupo lá, via internet e tal, um programa, um aplicativo, domina e tu não tem direito nenhum. O que é um Uber aí? Se o cara sair de bicicleta, cair, quebrar a perna, o cara vai ficar sem receber salário, sabe? Como a gente teve casos de Uber que morreram. Eu me lembro de um caso em São Paulo, o cara entregou uma pizza lá, deu um problema no coração do cara, o cara morreu. Aí a pessoa ligou pra empresa na época, me parece que é a...
Será que Nelsinho caiu? Problemas de conexão com o Nelsinho Jaguaribe.
iFood?
Opa,
Voltou. Cara, isso é desumano, é desumano.
Não, Cícero, você pode repetir de novo, porque parou um pouco a tua transmissão aqui.
Não, então, eu digo assim, eu vejo aquele caso do iFood lá em São Paulo, que o menino foi entregar uma pizza, aí deu um ataque dentro do coração, o cara morreu, né, teve infarto, e a pessoa que estava ali, a cliente, ligou para o iFood e tal, conseguiu entrar em contato, e o cara, muito obrigado, senhora, me avisar, que nós vamos avisar os outros clientes que a entrega dele vai atrasar, quer dizer, tu não é nada, velho, tem um, sabe? Então, assim, essa precarização, a uberização, por exemplo, essa nova... Nós vivemos num mundo agora em transição, né, cara? De uma forma, aquele fordismo, aquela coisa, já deixa de existir. Aí é um grande problema pro sistema. Os sobrantes, né, cara? Que são aquelas pessoas que não vão ter colocação no mercado de trabalho. Hoje se produz com muito menos pessoas. Tu pode ter fábrica totalmente automatizada. Então hoje a força de trabalho do operário já não tem aquela mesma força, e o capitalismo está se aproveitando disso. Então, assim, eu vejo com péssimos olhos. Eu já tomei fim de carreira, fiz 60 anos agora, mas eu acho assim que num primeiro momento a barbárie vai tomar conta. A gente vai ter que criar formas novas de reagir, porque senão, cara, a gente vai entrar num mundo de distopia horrível, sabe? Assim, exploração até o último, sabe? E as pessoas, por exemplo, assim, eu não consigo entender como um governo que nem o Bolsonaro, que comete atrocidades, que comete crimes, ainda tem 30% de pessoas que apoiam essa, sabe? Essa aberração que esse cara é um psicopata, um cara que não tem empatia nenhuma, ele só está preocupado em proteger a si, a sua família e mais alguns apaniguados, está destruindo o país, e tu consegue conversar com pessoas que estão no nosso foco, que ele não defende um cara desse, como se ele fosse anticorrupção, como se ele fosse querer mudar o país. O cara está vendendo a nação, destruindo tudo, cara. Troço horrível. Então, assim, é um mundo que nós temos pela frente bem complicado. Eu, particularmente, não tenho respostas para isso. Eu acho que está totalmente em aberto. Vai mudar? Claro que vai, está numa transição. Agora, sinceramente, não sei dizer se vai ser para melhor. Eu, particularmente, assim, pela minha experiência de vida, pelo que a gente lê, eu acho que a gente está entrando num mundo muito pior ainda. Isso que esse é horrível, hein? Mas eu acho que ele vai ser muito pior. É a minha opinião, né, cara? Pode ser que...
É hora de reconstrução. É isso aí. E nessa toada, eu queria passar pro meu companheiro, Diego Torres. Meu irmão, o Nelsinho falou muito sobre a relação que era oprimida do trabalhador e agora é completamente precarizada. Queria saber dos teus olhos aí, os olhos da periferia. Você que literalmente são os olhos da periferia do programa Vamos à Luta. Teus amigos, teus companheiros aí no SIC, como é que está essa relação de trabalho por aí? Muito desemprego, muita relação precarizada. Conta um pouco para nós aí, companheiro.
Então, estava ouvindo o Nelson falar e pensando aqui, né? Hoje mesmo passei pelo trincheiro ali da Juscelino Kubitschek e vi três molequinhos vendendo bala, né? Porque aqui a gente vive essa geração da Gomets, aquela balinha que todo mundo vende, né? Uhum. E eu acho que é muito triste, na verdade. Você vê três crianças que poderiam estar aí, né, fazendo arte, poderiam estar na escola e estão na rua. Só que para mim, e olhando aqui para o nosso bairro, que é um bairro carente... o problema é a normalização dessa uberização, né, da precariedade, né? Porque as pessoas estão vendo o mendigo na rua e agora com a pandemia já nem abrem mais a janela, né? Então eu acho que isso é um grande problema, porque as coisas vão se normalizando, né? As pessoas vão achando que está tudo normal, o Bolsonaro fazer o que ele faz, falar o que ele fala. Então é muito triste, e na periferia você vê aqui quantos amigos meus que são entregadores de aplicativo. Esses dias mesmo na associação, eu vi um amigo falando que estava procurando emprego, falando, pô, meu amigo conseguiu um trampo, comprou uma motinha, está trabalhando de Uber, entregando o lanche, pô, que massa, né? Daí eu fiquei pensando, poxa, você veja o que é a satisfação de um moleque hoje em dia, é poder comprar uma moto para trabalhar de Uber, né? Então eu fico pensando, como que a gente pode lidar com isso, né? Porque envolve tudo, o cara não tem trabalho, esse trabalho para ele é o melhor trabalho que existe, porque está pagando as contas dele, né? E é muito triste, e a gente também tem que atuar dessa forma, onde a gente pode ajudar esses jovens, né? Fazer nichos dentro da associação para arrumar um trabalho para ele, encaminhar para alguns cursos. A precarização é tão grande que até a pior das profissões está sendo, para um jovem, uma das melhores. E aproveitando só o gancho, Magal, para falar com o Nelsinho dessa coisa, porque eu penso que para unir os trabalhadores a gente precisa de grupos. E os sindicatos, teoricamente, fazem isso, né? Os que ainda existem. E o Nelson, por ser um sindicalista há muito tempo e ter essa experiência, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque os sindicatos também estão sendo demonizados, também estão sendo precarizados, né, de forma intencional. Então, Nelson, queria que você falasse pra gente sobre a importância dos sindicatos, da organização dos trabalhadores enquanto força, né, unificada, né? Conta pra gente um pouco, até porque você tem muita experiência com isso, a nossa relação até se deu por isso, de amigos que nós temos aí, de sindicatos bancários e tal. Fala um pouquinho pra gente, por gentileza.
Bom, cara, assim, na minha avaliação, a questão sindical, ela passa, assim, por um grande dilema agora, na verdade. Ao longo do tempo, os sindicatos foram se burocratizando, ficando uma coisa muito mais de acordo por cúpula, se afastou muito da base, e agora eles vão ter que retornar, porque o sistema, né? Quando eu falo sistema, que não dá nem para falar que governo Bolsonaro, na verdade quem está por trás de tudo isso é o grande sistemão brasileiro, né? Essa grande elite que domina esse país há 521 anos, né? Eles estão atacando sindicatos, por quê? Porque sabem que é a única ferramenta que nós temos. Precisamos mudar, com certeza. Eu em Curitiba fui oposição, né, aos sindicatos bancários muito tempo, mas sempre quando eles tiveram posições firmes, corretas, eu apoiei. Mas eu vejo essa questão. Os sindicatos vão ter. É a mesma coisa que os partidos de esquerda, os movimentos. A gente vai ter que voltar para a base. Essa questão de tentar tratar tudo pela cúpula, que alguns iluminados vão resolver, não vão, sabe? Então, assim, eu vejo que os sindicatos precisam mudar rapidamente, se adequar à nova realidade. Nós temos que ver a questão da precarização, né, da uberização, que é muito mais difícil organizar essas pessoas. Você não tem, assim, por exemplo, que nem hoje, grandes empresas, né, num determinado local, que o trabalho de base era mais fácil, hoje está tudo muito diluído. Então, assim, eu acho que o sindicalismo hoje está num dilema, assim como os partidos de esquerda. Nós estamos num dilema. O mundo está mudando e nós não podemos ficar para trás, porque não seremos engolidos. Então, eu acho que, assim, o sindicato, como partidos, movimentos sociais, vão ter que se reformular, se adequar aos novos tempos, conseguir perceber dessa precarização geral, já não há uma concentração como você tinha antigamente. Como tu vai organizar Uber? Como tu vai organizar entregadores de pizza? Como que tu vai falar com essa pessoa? Por exemplo, hoje eu trabalho no banco em home office. Sempre foi difícil você articular as pessoas. Mas quando tu sai pro home office, o que que acontece? Você se afasta do convívio com teus colegas. Você não discute mais com teu colega. Tu não leva mais as tuas ideias pros teus colegas. Sabe? Tu fica aquela coisa individual. Então, assim, os empresários, os patrões, já viram que isso para eles é interessante. Sabe? Porque não concentra as pessoas. Dificulta muito mais a organização. Então, nós temos que pensar como faremos isso. Eu acho que é o dilema dos sindicatos hoje é esse. É uma ferramenta essencial? Com certeza. É a grande ferramenta da classe trabalhadora, mas tem que se reformular. Tem que entender as mudanças e tem que saber como agir nesse novo mundo. Não podemos ficar para trás. Algumas coisas que funcionavam antigamente já não funcionam mais. Nós temos que criar novas formas de agregar as categorias, de poder dialogar com as pessoas. E o grande lance que eu acho é esse. É ir para as bases. Tu tem que ir para as bases, conversar. Aquele movimento que já vinha há algum tempo de cúpula negociando, não dá mais certo, não. Ou o sindicato se reformula, ou o sistema vai conseguir fazer o que eles querem.
Exatamente. Chega de decisões escondidas e palacianas.
E acabar com a força.
Deu uma travada aí. Mas, pessoal, a gente vai...
Então, em grande parte, conseguiu isso.
Pode continuar, Nelsinho, desculpe. É que travou um pouco o seu áudio.
Eu não sei se vira o final ali, mas basicamente é isso. Eu acho que o sindicalismo tem que se reformular para sobreviver e para continuar sendo a grande ferramenta que nós temos, sabe? Tu pode discordar de algumas direções sindicais, pode, mas do sindicato em si, como ferramenta, não. Eu sou totalmente favorável, claro. Sabe? Eu acho que não temos outra solução. Separados, seremos destroçados. Juntos, teremos dificuldade, mas poderemos resistir de uma forma muito mais efetiva.
Excelente, excelente participação. Bom, pessoal, a gente vai caminhando agora já para o fim do programa. Eu queria pedir as considerações finais, primeiro do meu companheiro, grande amigo, companheiro de trincheira aqui do Vamos à Luta, Diego Torres, e depois do nosso maravilhoso, também amigo, também companheiro, convidado de hoje, que tocou do começo até o fim, sem tirar de dentro, Nelsinho Jaguaribe. Fala aí, Diego.
É isso aí, eu quero agradecer, na verdade, né? Porque sempre a gente está do outro lado e agora aqui é uma experiência nova, mas é muito importante estar junto, falando sobre essas coisas que são tão importantes pra gente. Um salve pro Nelsinho aí também, que é um cara muito bacana, muito parceiro, e fortalece demais, demais, demais. A gente só tem a agradecer aí a nossa parceria e continuar lutando, né? Eu acho que é isso. A gente fala, né, de certa forma, de coisas de nossos micro-universos, mas eu acho que pra construir, como o Nelsinho falou, a gente não pode deixar que o negócio tome conta de tudo. Então, o que a gente pode fazer é focar, trazer a luta para essa base que é tão falada, isso é tão batido, né? Mas a gente tem que voltar para a base. Como fazer isso? A gente está tentando buscar. Mas, enquanto isso, a gente está sofrendo e sofrendo bastante. E a questão da pandemia também vem para potencializar isso, porque a gente também não tem contato com nossos amigos, com nossas amigas, com os nossos companheiros de luta, não podemos sair para a rua como nós gostaríamos. Então, acho que vamos construindo quanto dá, porque quando o negócio pegar mesmo, vai pegar fogo, literalmente. Mas é isso aí, obrigado, gente, obrigado a todos e todas que estão ouvindo também, e foi um prazer participar com vocês aí, espero que tenha contribuído minimamente.
Muito, contribuiu muito. Muito obrigado, meu irmão. Nelsinho, tá contigo.
Então, cara, eu quero agradecer o convite aí do Magal, né, grande amigo de luta aí, do companheiro Diego, né, o cara da periferia, Associação de Moradores, que eu acho muito importante o trabalho que eles fazem do Sabará. Pessoas devem conhecer, procurar, né? Tem sarau, tem cultura. Eu acho que isso é muito importante. E dizer assim a todos que passaram por aqui, né? Que estão assistindo, que é isso aí, cara. Ninguém falou pra nós que a vida era fácil, tá? E, infelizmente, nesse sistema que privilegia uma minoria, a grande massa sempre foi assim historicamente, né? Não vou nem citar Marx, mas vou dizer assim, sempre foi assim, né? Tinha reis, rainhas, servos, escravos, e a sociedade é isso. E nós temos que ter consciência de classe para algo que ficou muito, eu acho assim, fugiu muito da nossa categoria, foi isso, a consciência de classe, da pessoa saber onde que ela está inserida dentro da sociedade, que ela é uma pessoa que só tem a força de trabalho para vender no mercado, que não tem nenhuma regalia e que ao mesmo tempo tem uma minoria. Por exemplo, quando se vê na pandemia que os grandes ricos, né, mundiais, lucraram assim não sei quantos trilhões, né, cara, enquanto que eu vejo aqui, o que nem aconteceu hoje comigo. Uma senhora que lava roupa aqui na minha casa veio aqui, disseram, ó, vão cortar minha luz. Aí eu fui lá e paguei a luz para ela. Aí eu perguntei, como é que tá? Aí, logo em seguida, ela veio pedir um pouco de leite para fazer uma macaxeira, um purê de macaxeira pro neto dela, que não tinha mais nada para comer. Aí eu fui no mercado, comprei umas coisas lá para ela e tal, sabe? Então, assim, tu vê a miséria batendo na tua porta, sabe? E cada vez maior. Então, assim, vai ter que ter resistência, a gente entender que a gente tá vivendo uma transição de sociedade, de economia, de tudo. Mas que a gente tem que ter claro que ela pode ser muito pior do que tá sendo hoje. Pode vir por aí um regime muito mais opressor, muito mais violento, e a gente vai ter que entender isso e, de alguma forma, criar, assim, formular, né, forma de agir e de resistir. Porque senão, mano, sabe, Mas eu agradeço muito, é grande Magal, grande amigo, grande Diego, beleza, gostei muito de participar. Embora que eu tinha me preparado para fazer a segunda meia hora. Aí peguei, o Magal me pegou de surpresa, tu vai do início, eu digo, ah, beleza. Ah, não, agora tu vai até o fim, eu digo, puta, só preparei para 15 minutos.
Valeu, Nelcio, muito obrigado. Pessoal, o programa de hoje contou com a presença de Nelson Gonçalves da Silva. Gostaria de agradecer também, além da presença do convidado desse programa, todos aqueles que acompanharam pelas ondas do rádio e pela conectividade da Rede Mundial de Computadores e mais uma edição do Vamos à Luta. Lembrando que nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 17 horas, o programa Vamos à Luta prepara a faixa para o primeiro candidato a presidente da República 2022, o ministro da Educação, o gentleman Sir Fernando Haddad. Senhoras e senhores, este programa pede, quer e luta pela CPI da Lava Jato. Muito obrigado a todos. Saúde, socialismo. Venceremos. Continuaremos lutando por uma reconstrução desse país, o melhor de todos. Um abraço e até sexta-feira.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, de Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.